Boa noite, graça e paz. Que bom que estamos aqui mais um domingo, em mais um culto. Mesmo que longe, estamos juntos. Mesmo que esse dia de estarmos longe tem ficado cada vez, mesmo que esses dias de estarmos perto está ficando cada vez mais perto, tem chegado o dia de estarmos novamente juntos. Cada dia que se passa é mais um dia que nós corremos em nossas direções. Eu fico muito feliz que a gente já estaremos juntos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu quero ler do verso 2 ao verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 5. O texto diz assim: toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Dia e noite vocês estão em nossas orações. Enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Eu quero ler até o 6, tá? Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor. Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria e alegria com tribulação. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo que ainda à distância, mas mesmo assim continua sendo um privilégio do qual o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Muito obrigado, porque é um privilégio também podermos estar tendo acesso a sua palavra, podendo acessar a sua palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha nos ministrar através do seu Santo Espírito. Que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor sonde o nosso coração, para que nada impeça de que a sua palavra cumpra com o seu propósito destinado pelo Senhor nas nossas vidas, na nossa noite, aqui e agora. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Esse foi um texto que inspirou essa série, a série que nós estamos terminando hoje. A série com o tema é 2021, um ano de esperança, de fé e amor. Kleber já nos falou sobre esperança, semana passada a Letícia nos falou sobre fé e hoje eu quero falar sobre amor. A nossa série, ela está baseada na mensagem que nós passamos no final do ano, que nós enviamos por WhatsApp, que eu li semana passada, onde nós falamos sobre os desafios que nós passamos durante 2020, sobre as lições que aprendemos e os frutos que foram produzidos em nós através do Espírito Santo. E a nossa intenção e a nossa ideia é que 2021 não seja diferente. Porque certamente nesse ano nós iremos precisar de muita fé operante, de muita esperança que confia em Deus e de muito amor para que a gente consiga alcançar a todos e principalmente o próximo. Essas qualidades que iremos precisar de fé, de esperança e de amor, foram qualidades que Paulo conseguiu encontrar nos irmãos na igreja em Tessalonicense, nesse texto que nós lemos. Uma igreja da qual Paulo fundou, uma igreja que Paulo fundou e conseguiu identificar que ela tinha uma atmosfera, o seu propósito toda voltada para Deus. Porque é assim que uma igreja deve se comportar, onde Deus é o centro, onde a igreja viva Deus e para Deus. Por isso a gente consegue encontrar aqui, a partir do verso 5, Paulo elogiando a igreja. Ele diz: vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor, ainda que em muitas tribulações acompanhasse a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo. Paulo conseguiu ver atitudes que, mesmo em meio a tribulações, qualquer cristão deve ter em qualquer momento. E isso trouxe alegria para eles. E uma dessas atitudes, uma dessas virtudes, uma dessas características é o amor. O amor, que é esse sentimento, o mais nobre dos sentimentos, da qual nós devemos e podemos exercitar. João, lá na sua carta, afirma que Deus é amor e que o amor provém dele, de Deus. E a Bíblia, toda a Bíblia, ela é recheada de instruções de como nós devemos amar, seja na lei, seja nos profetas, seja na fala de Jesus, na fala de Paulo, na fala de João. Todos são categóricos ao afirmar a necessidade do amor e sobre o amor. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o amor algumas vezes aqui. E hoje eu quero fazer uma outra abordagem sobre o amor, onde o amor pode ser uma grande armadilha para todos nós. Uma abordagem que eu me baseei num livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos, que eu recomendo a leitura para todos. Onde o amor, esse sentimento nobre, esse sentimento belo, esse sentimento que é cantado em prosa, em verso, por aí, pode ser transformado em um grande ídolo. Pode ser transformado em um grande ídolo. E isso pode acontecer nas melhores famílias, como foi no caso da família de Abraão, onde não só Abraão, mas seus filhos e seus netos caíram nessa armadilha. E eu quero contar um pouco dessa história de Abraão, seus filhos e seus netos, para que a gente entenda um pouco como a gente pode cair nessas armadilhas que o amor muitas vezes faz com que a gente caia. Você se lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? Deus prometeu a Abraão, caso ele fosse fiel a ele, que Deus abençoaria todas as nações através dele e da sua descendência. Essa foi a promessa que Deus fez. Para tanto, ele tinha que deixar a sua parentela e ir para o deserto rumo à terra prometida. E Abraão, pela fé, junto com a sua esposa, foram sem destino algum, fazendo o que Deus havia prometido a eles. Essa promessa dizia também que seus filhos seriam abençoados, que através dos filhos de Abraão, um povo seria constituído, um povo seria formado. Mas acontece que Sara, a sua esposa, era uma mulher estéril, infértil. E sem filhos, como Deus iria conseguir formar um povo através da descendência de Abraão? Mas eles seguiram firmes, seguiram firmes, crendo naquilo que o Senhor havia dito. Mas os anos foram se passando, décadas foram se passando, e começou a ficar difícil sustentar essa promessa no coração de Abraão e no coração de Sara. E quando eles estavam em idades avançadas, o que parecia impossível aconteceu, e Sara deu à luz a um filho, a Isaac. Isaac, que é o filho da promessa. O sacrifício de ter deixado para trás a sua terra, a sua família, os seus amigos, finalmente agora tinha valido a pena. Toda a vergonha que um fracasso poderia proporcionar a eles acaba de se derreter diante de Isaac. Agora em seus braços, Abraão segura o tão sonhado filho e também o seu mais novo ídolo. Os anos de espera gerou em Abraão um anseio demasiado para que a promessa de Deus fosse cumprida. E quando essa promessa se cumpre, quando Isaac nasce, ele se torna o objeto de desejo mais valioso de Abraão. Quando Isaac nasce, imediatamente ele passa a habitar plena, integralmente, o coração de Abraão, a ponto do seu coração não ter mais espaço para ninguém, incluindo Deus. E é nesse momento que Deus chama novamente Abraão para uma conversa. E Deus afirma para dar uma nova ordem para Abraão. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou com um pigarro lascado aqui. Deus chama novamente Abraão e fala: toma teu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e sacrifique ele para mim. Toma o teu filho. Deus não chama Isaac de meu filho. Diz: toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e sacrifique-o. Agora pensa comigo. Aquele filho seria a semente da descendência de Abraão. O início de um povo que seria abençoado por Deus, que foi esperado anos a fio pelo casal, embaixo de muita oração, embaixo de muita fé. Deus agora está pedindo para que Abraão mate o seu filho. A ordem é clara e categórica: sacrifique-o. Às vezes eu me pergunto se Abraão não tinha escolha nesse momento. Abraão não pensa muito. Ele suspira fundo, aquele suspiro da Hortência quando ela ia jogar, arremessar na cesta, e obedece a Deus. Com as brasas no altar, as lenhas prontas e a faca na mão, quando tudo estava pronto para o golpe final, Abraão já levantando a mão, no último instante, Deus chama Abraão e diz: pode parar, você já matou o seu filho no seu coração, Você tirou ele do trono que pertence a mim. Pode soltar o seu filho. Eu tenho certeza que quando lemos essa história, vocês, assim como eu, a gente para de respirar de tamanho desespero quando Deus pede a vida de Isaac e Abraão. Eu já me coloco na condição de Abraão, penso nas minhas filhas e falo, isso é muito dolorido. Mas acontece que havia um muro enorme entre Abraão e Deus. E esse muro enorme tinha um nome, Isaac. Não por culpa de Isaac, mas por culpa de Abraão que construiu esse muro. Abraão passou a adorar Isaac no lugar de Deus. A idolatria tomou conta do coração de um pai que quis muito um filho. E isso não tem nada a ver com o amor que temos pelos nossos filhos. Isso tem a ver com o lugar que deixamos esse amor ocupar. Um lugar que é de exclusividade de Deus. Nada do que amamos pode ocupar um lugar que é de Deus. Nada do que desejamos, queremos ou gostamos deve estar no trono que pertence ao Senhor. Isso acontece sem que a gente perceba. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. O nosso coração é enganoso e faz com que a gente ame de uma maneira em que nós não devemos e não podemos amar. Assim como Abraão se esqueceu, muitas vezes também nós nos esquecemos do primeiro mandamento, que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas foi uma das características encontrada por Paulo na igreja em Tessalonicenses. E por essa razão era perceptível os dons de Deus em seus atos, em suas condutas. O amor daqueles irmãos estava em primeiro lugar, o amor de Deus àqueles irmãos estava em primeiro lugar. Como fruto desse amor nasceu a fé, nasceu a esperança e nasceu o amor ao próximo. Mas o amor a Deus é que produziu essas características. As armadilhas que muitas vezes o amor nos proporciona perdurou sobre a descendência de Abraão. Isaac, filho de Abraão, também teve um filho. Na verdade, foram dois gêmeos, Esaú e Jacó. Deus, desde o ventre da mãe, preferiu Jacó a Esaú. Deus disse, o mais novo, que é Jacó, servirá o mais velho, Esaú. Isso era um problema na cultura judaica. Isso era um problema na tradição judaica. Porque era a partir do primogênito que a tradição da família, a maioria dos bens, os nomes, iria se postergar. Era através do primogênito que a família seguia rumo, a descendência seguia rumo através do primogênito e não do filho mais novo. Era através do primogênito que a família iria dar continuidade. Mas Deus queria que essa tradição familiar seguisse com Jacó e não com Esaú. Mas Jacó tinha predileção por Esaú, o mais velho, e não como Deus queria com Jacó, o mais novo. Com isso, Esaú cresceu uma pessoa mimada e orgulhosa, enquanto Jacó cresceu ressentido e cínico. Vocês conhecem a história, eu não preciso me aprofundar nela. Mas Jacó, a fim de ter a sua primogenitura a qualquer preço, rouba a primogenitura do seu irmão e engana o seu pai. Seu pai já é um pouco cego, sem conseguir enxergar. A mãe e Jacó criam um plano e faz com que Isaac abençoe Jacó como filho com a primogenitura, fazendo dele o primogênito. Quando Isaac descobre, seu pai descobre que ele havia abençoado Jacó no lugar de Esaú, Jacó já estava longe. Sua mãe o ajuda a fugir, e Jacó se esconde com seu irmão Labão, irmão da sua mãe. Quando Jacó, chegando na casa do seu tio, a primeira pessoa que Jacó encontra é a filha do seu tio, a sua prima, Raquel, sua prima. E ele imediatamente se apaixona perdidamente por Raquel. Seu tio Labão acolhe Jacó, ele passa a trabalhar para o seu tio, e a forma de pagamento que Jacó escolhe para o seu trabalho é que ele iria se casar com Raquel. 7 anos de trabalho, ele disse, trabalho por 7 anos para casar com a Raquel. Uma oferta que para a tradição era 4 vezes maior que o comum. Para você perceber o quanto o coração de Jacó estava perdidamente apaixonado por Raquel. Acontece que Labão não tinha só Raquel como filha. Lia era a filha mais velha. E a Bíblia é muito discreta em relatar a diferença entre as irmãs, mas é perceptível a intenção que ela tenta nos passar. Enquanto o texto bíblico descreve Lia como uma pessoa de olhar triste, no mesmo parágrafo descreve Raquel como uma mulher bonita e atraente. Provavelmente Lia devia ser muito feia, ou provavelmente ela tinha um problema nos olhos. Provavelmente ela deveria ser vesga. Por isso a Bíblia fala de olhar triste, enquanto para Raquel dá qualidades físicas, uma mulher bonita e atraente. Está na Bíblia, é só você ver lá. A resposta de Labão, a proposta de trabalho e casamento de Jacó, não foi nem um sim e nem um não. Labão, muito esperto, disse, melhor que você case com ela do que qualquer outro. E assim foi. Jacó trabalhou 7 anos, contando os dias e as horas para estar com Raquel. Ele a desejava de todas as maneiras que você possa imaginar. 7 anos se passaram, e agora Jacó quer receber o seu pagamento. Jacó quer receber Raquel. Jacó quer desesperadamente se deitar com Raquel. Mas acontece que Jacó acabou provando do mesmo veneno, do mesmo remédio que ele deu para o seu pai provar. Labão, sabendo do desejo ardente e feroz que Jacó tinha por Raquel, e sabendo que provavelmente nenhum homem iria querer a Lia como sua esposa, e Labão iria ficar sem o dote e o dinheiro do casamento, Labão engana Jacó. Ele promove uma festa de casamento, oferece muita comida e muita bebida. Até que Labão paga Jacó com a sua filha Lia, sem que ele percebesse. Já tendo bebido muito, Jacó, ao entrar na tenda e ao deitar-se com uma mulher, não percebe que as irmãs estavam trocadas. Jacó deita-se com Lia e casa-se com Lia. Jacó nunca teve o amor de pai, porque Isaac sempre preferiu Esaú e não a Jacó. O amor de mãe que ele sempre teve acabou se perdendo porque ele teve que fugir. Jacó, com aquele vazio no coração, sedento por amor, ele apostou todas as suas fichas e todas as suas forças e todo o seu trabalho no amor que Raquel poderia oferecer. Em Raquel, ele viu a possibilidade concreta de que agora as coisas poderiam mudar, iriam se fazer sentido na sua vida. Por 7 anos, ele amou Raquel sobre todas as coisas. Por 7 anos, Raquel foi o centro do seu coração. Por 7 anos, Jacó idolatrou Raquel. Assim como Abraão, Isaac, assim como Abraão fez com que Isaac tirasse Deus do trono, Jacó, com Raquel, tirou Deus do trono do seu coração. Nós fazemos isso também. Desejamos, queremos, buscamos, esperamos, mas invariavelmente, quando nós fazemos ídolos, e ao colocarmos em nome do amor, entre aspas, algo ou alguém no lugar de Deus, nós acabamos dormindo, achando que nós temos Raquel ao nosso lado, mas quando a realidade e a vida nos acorda, vemos na verdade que nós estamos dormindo com a Lia. Porque nem Lia e nem Raquel é capaz de suprir a carência que Jacó sentia falta. O único que pode fazer isso é Deus. Você pode estar pensando que você está dormindo com o seu melhor emprego. Você pode estar pensando que está dormindo com a sua estabilidade financeira. Você pode pensar que você está dormindo com o amor da sua vida. Mas se essas coisas estiverem ocupando o lugar de Deus do seu coração, todas as manhãs será de pura decepção. Todas as manhãs serão de pura decepção. Todas as manhãs você acordará com a Lia E ao acordar com ali é perceber o seu coração vazio. A decepção e a revolta são palavras que descrevem o sentimento de Jacó ao acordar. E assim que ele percebe Lia e não Raquel, furioso ele corre para Labão para tirar satisfação. E cinicamente Labão responde que a tradição familiar e cultural é sempre casar a filha mais velha. Mas que ele poderia dar um jeito nisso. Labão percebe o coração dele vazio, o coração ardente por Raquel, e faz uma nova proposta para ele. Trabalhe mais 7 anos que eu te dou a Raquel. E Jacó, claro, aceitou a sua proposta. Ele aceitaria qualquer proposta para tentar suprir a carência do seu coração. Qualquer coisa. A carência de Jacó, traduzida por amor a Raquel, causou anos de sofrimento à sua família. A carência de Jacó, o vazio do coração de Jacó, traduzida em amor por Raquel, causou anos de sofrimento à família. Porque agora Lia fazia parte dela. Lia agora era sua esposa. Lia agora fazia parte da sua família. E Lia, que era desprezada pela sua beleza ou a falta dela, que era desprezada por todos, inclusive pelo seu pai, agora também era desprezada pelo seu marido. Mas o Senhor percebeu a aflição e o sofrimento da Lia, a forma como ela é desprezada. E por um destino, ou ironia do destino, se é que a gente pode chamar assim, Deus torna Lia fértil e Raquel estéril. Agora, quem poderia dar um herdeiro para Jacó era só Lia e não Raquel. Mas as armadilhas que foram criadas no coração de Jacó, que foram criadas no coração de Abraão, no coração de Isaac, agora as armadilhas estão no coração de Lia, que é desprezada pelo seu marido, e vem Jacó uma possibilidade de ser amada, de preencher o vazio que no coração dela também havia. E ela viu na maternidade a possibilidade de Jacó poder amá-la de verdade. Eu vou ler aqui com vocês Gênesis 29, versículo 31. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Rubem. E disse: sem dúvida é um sinal de que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora meu marido há de me amar. Através do seu filho, Lia viu uma possibilidade de que Jacó poderia voltar os olhos a ela. Que através de um filho, Lia viu a possibilidade de Jacó não mais a desprezá-la. Através de um filho, do nascimento de um filho, Lia teve a esperança de Jacó poder amá-la. Quantos casais, quantas esposas, quantos maridos não tentam, através dos seus filhos, salvar um casamento? quantas pessoas não tentam, através de coisas, receber atenção? Quantas pessoas, através do dinheiro, do zelo, de presentes, de serviços, de bajulação, não tentam receber atenção de outras pessoas? Foi o que Lia tentou fazer. Através de um filho receber o amor do seu marido que tanto a desprezou. Mas não adiantou. Lia continuou sofrendo. Rubem nasceu e Jacó continuou desprezando Lia. Então Lia engravida novamente. E depositou novamente nesse filho toda a esperança de receber o amor e a atenção de Jacó. Verso 33 do capítulo 29. Ela engravidou outra vez, teve outro menino e disse: o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu a ele o nome de Simeão. A ideia é que mais um filho atraria a atenção de Jacó. Mas mais um filho não adiantou. Mas Lia insistia. Versículo 34. Depois disso, engravidou mais uma vez outro menino e disse: quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei 3 filhos. Por isso deu a ele o nome de Levi. E mais uma vez, nada. Abraão, Isaac, Jacó e Lia caíram na armadilha do amor. Todos eles tiraram Deus do seu trono. Todos eles amaram outras coisas no lugar de Deus. Todos eles, em nome do amor, comprometeram o seu coração. E com todos eles, Deus quis ensinar quem de fato eles deveriam amar sobre todas as coisas. As duras penas, em meio a muita dor e sofrimento e constrangimento, Lia conseguiu entender o que Deus queria dela. E após o nascimento do seu terceiro filho, Lia aprende a lição e coloca no seu coração o amor que realmente nos completa. Versículo 35. Tempos depois, engravidou do quarto filho e disse: desta vez louvarei o Eterno. E deu ao menino o nome de Judá, louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Desta vez louvarei o Eterno. Quando ela resolveu louvar a Deus e não mais o seu marido, todos os seus filhos, todas as suas decepções, toda a sua falta de beleza, todo o seu desprezo, todo o seu sofrimento foram finalmente depositados e lançados em Deus. Lia entrega o seu coração e teve a sua vida restaurada. É através da história de Lia, e eu dei toda essa volta para a gente chegar em Lia, para a gente entender o verdadeiro amor. Nada e ninguém pode ocupar o lugar do amor que pertence a Deus. O lugar do amor que tem um único dono, Deus. Logo, a nossa caminhada não dá lugar nem a possibilidade de nada e ninguém ocupar um lugar que é exclusivamente de Deus. O seu trabalho, o seu emprego, o seu marido, o seu filho, sua igreja, sua religião, as suas coisas não podem tomar um lugar que está destinado a Deus, Você não pode amar essas coisas no lugar de Deus. E muitas vezes, em nome do amor, tiramos Deus do seu lugar e colocamos essas coisas no seu lugar. Amamos mais essas coisas do que a Deus. Deus é amor. E o lugar central dos nossos corações tem que estar destinado a Ele, cumprindo o primeiro mandamento. Mas acontece que nós somos impelidos em buscar a nossa felicidade a qualquer custo, em buscar as nossas realizações, em busca do amor, custe o que custar. Mas acontece que o amor não é um lugar onde nós chegamos. O amor é um caminho pelo qual nós caminhamos. O amor não é o destino fim. O amor é o meio. E o nosso papel como igreja, como cristãos, como servos de Cristo, é percorrer esse caminho do amor, como Paulo nos disse e nos explicou lá em 1 Coríntios, que ele diz que ele iria nos apresentar um caminho muito melhor. Nós só amamos de fato quando nós percorremos um caminho e quando nós não tiramos Deus do seu trono. Paulo descreve esse caminho no Tratado de Amor, lá em 1 Coríntios 13, onde ele nos mostra os atributos do amor. E ao olharmos esses atributos, vamos perceber que os atributos de amor são muito mais sacrificiais do que satisfatórios. Olha o que Paulo diz. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O caminho do amor não é um caminho suave. Ninguém gosta de esperar. É difícil não nos orgulharmos. Não é fácil nós nos preocuparmos primeiramente com os outros. Não é fácil sofrer e suportar. É um caminho perigoso esse caminho do amor. É um caminho difícil. Mas ele não é um caminho solitário. Aliás, é um caminho que jamais devemos fazê-lo sozinhos. E nem tem como. João nos dá a dica disso. Lá em sua carta, de primeira carta, João escreve no seu capítulo 4, a partir do verso 7. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós. Deus enviou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para purificar os nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém enviou a Deus nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e o seu amor será completo em nós. O amor perfeito. É por essa razão, é por esse motivo que nós não estamos sozinhos nesse caminho do amor. Ele é amor. E por ele ser amor, ele enviou o seu único filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Deus enviou Jesus para que a gente possa viver através dele, de Jesus. E através dele repetir os seus gestos de amor. Foi através do amor sacrificial demonstrado na cruz que sabemos o quanto ele nos ama de verdade. Quando passamos a amar uns aos outros, João afirma que Deus habitará no íntimo do nosso ser. Quando nós passamos a amar uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser. E esse é o amor perfeito. E é através desse amor perfeito que, juntamente com Jesus e através do Espírito Santo, conseguimos seguir no caminho do amor. Para concluir e para terminar, eu sei que eu avancei muito na hora, eu quero lembrar do texto que nós lemos de 1 Tessalonicense, que tinha uma igreja onde Deus estava habitando no íntimo de cada um deles naquela igreja. O amor ao próximo era a marca evidente de verdadeiro amor que Paulo conseguiu identificar. Eles amavam a Deus sobre todas as coisas e assim conseguiam amar o próximo. Esse é o segredo. Quando Deus está no centro do nosso coração, ocupando o trono que é dele, nós conseguimos amar ao próximo como nós gostaríamos que nós amássemos. O mesmo amor sacrificial de Jesus. E a minha oração de hoje é que para que você sonde o seu coração e veja se Deus realmente está sentado no trono que é destinado a Ele. A minha oração hoje é para que nós possamos olhar para o mais secreto do nosso ser e para que a gente consiga identificar se quem ali está habitando é Deus ou um ídolo que nós levantamos e criamos. Se não for o Senhor habitar, eu quero lembrá-los que quando você acordar, a decepção e a raiva serão grandes. Será uma manhã vazia. Mas que a gente possa ser como Lia, que há tempo percebeu que o trono do amor estava sendo ocupado por outra pessoa que não era Deus. Que possamos ser como Lia e passamos a oferecer tudo o que nós temos de melhor para o Senhor. Porque quando nós fazemos como Lia, a nossa história muda. Porque quando Lia ofereceu Judá ao Senhor em sua vida, tudo mudou. E a história nos conta que foi a partir desse filho que ele ofereceu ao Senhor, a Judá, o filho que Lia consagrou ao Senhor, que o Messias veio. Foi através da descendência de Judá que Jesus Cristo se tornou o leão da tribo de Judá. A história da Lia e dos seus filhos estão marcados para sempre na história, porque ela colocou Deus no centro do seu coração, colocou Deus no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, e ocupou definitivamente esse lugar de amor, de amar. O amor, sem dúvida nenhuma, é o sentimento mais nobre, mas ele prega peças em nossos corações. Que esse ano 2021 seja um ano de amor, de um amor que consiga acreditar na mensagem da cruz, e a partir dela a gente consiga deixar Deus ocupar o trono em nossos corações, e passamos a amar uns aos outros, e cuidar uns dos outros. Que a expressão do nosso amor ao longo da nossa vida e de 2021 seja consagrarmos tudo o que nós temos a Ele, a Deus. Não porque nós merecemos, nem porque nós conseguimos, mas porque todo o amor demonstrado na cruz foi um ato de pura graça, misericórdia e favor a nós. Eu quero pedir que a Camila e o Du cante uma música, que você preste atenção nela. E depois a Letícia termina orando por nós.
Sabemos que no nosso coração é incapaz de amar, mas a gente te ama porque o Senhor nos amou primeiro. O profeta já dizia: com amor eterno eu te amei. Essa é a tua declaração a nosso respeito. O Senhor nos amou com amor eterno. Louvado é o teu nome. Senhor, eu não quero dormir nem com Lia, nem com Jacó, nada, Senhor, e nem com Raquel. Eu quero dormir e acordar com a certeza de que lá na cruz o Senhor me amou com amor eterno. E isso faz com que o meu dia vá ser, Senhor, em amor a Ti. Senhor, eu quero entregar ao Senhor nessa noite o meu coração, a minha vida, como se eu nunca tivesse feito. Recebe, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo derramou em mim. Louvado é o teu nome, bendito é o teu nome. Senhor, que nós possamos, como igreja, ser como Lia, que quando entendeu, ela frutificou em Judá. Louvado é o teu nome, queremos ser assim. Queremos ser assim. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso amor nessa noite, em nome de Jesus.